Bom dia para você, agora 10 horas e 36 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Está começando mais um CBN Paraná, o seu giro de notícias unindo Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, as CBNs de todo o estado, deixando você muito bem informado sobre o que é notícia aqui no nosso Paraná. E a gente começa de imediato aqui na capital, acionando Vinícius Bonato, porque a Assembleia Legislativa do Paraná está debatendo um pacote para a reconstrução de imóveis atingidos e danificados por um tornado em Rio Bonito. E a Vinícius.
Bom dia, Bruno. Projeto votado em regime de urgência nesta manhã da Assembleia Legislativa, que vai regulamentar a transferência de recursos do Estado do Paraná no valor de até 50 mil reais para as famílias paranaenses atingidas pelas catástrofes naturais ou tecnológicas deste caso envolvendo o Rio Bonito do Iguaçu. Para isso, o Estado vai aportar 50 milhões do total do Fundo Estadual para Calamidades Públicas. Segundo a Assembleia Legislativa, este projeto ainda deve ser sancionado hoje pelo governador Ratinho Júnior. O texto, então, define como vai funcionar este apoio à retomada da construção das moradias dos cidadãos. Vai haver primeiramente um diagnóstico da Defesa Civil. Se a destruição for total, a pessoa recebe 100% do valor, 50 mil reais. Se for uma destruição parcial grave, vai receber 70% do valor. E se for uma destruição parcial leve, recebe 40% do valor. Este dinheiro vai ser transferido por meio do cartão reconstrução para aquisição de materiais de construção e de um voucher de serviços para contratação de serviços de mão de obra, como pedreiros, eletricistas e encanadores. Por meio deste cartão, não será possível sacar os recursos nem utilizar para outra finalidade, e assim vai permitir também garantir uma segurança fiscal e uma prestação de contas, segundo o governo do estado. Tudo isso vai ser operacionalizado pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família e pela Defesa Civil. A expectativa da Assembleia Legislativa é que na próxima semana, segunda-feira, os afetados, as famílias afetadas pelo tornado já estejam com o cartão reconstrução em mãos. Bruno.
Obrigado, Vinícius. Seguimos agora para Londrina. A Polícia Federal cumpriu mandados contra membros de organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas pelo modal aéreo. Quem explica para a gente é a Silvia Vilarinho. Bom dia, Silvia. Acho que não temos a Silvia aqui conosco, então vamos para Cascavel.
Oi,
Temos Silvia. Silvia, um bom dia para você. Por favor, nos dê as informações.
Bom dia, Bruno. Ótimo dia a todos. Nós estamos na sede da Polícia Federal aqui de Londrina, acompanhando uma entrevista coletiva com o delegado Daniel Martarelli sobre esta operação deflagrada hoje, operação batizada de 14 bis, que teve início a investigação em 2023, e a polícia cumpriu hoje 16 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Roraima e Amazonas. Aqui em Londrina, 3 homens foram presos envolvidos na logística, porque o transporte de mais de 1 tonelada de cocaína e de mais de 7 toneladas de maconha, esse transporte da droga era feito através de aviões de pequeno porte. E esses aviões, na maioria das vezes, quando pousavam em propriedades, em locais escolhidos por essa organização criminosa, os pilotos, eles acabavam incendiando essas aeronaves para evitar deixar pistas. Então, o delegado, ele vai conversar com a imprensa e a gente vai acompanhar um trechinho da fala dele em relação a essa grande operação envolvendo aí o tráfico internacional de drogas. Vamos ouvir.
Nós estamos entregando à população aqui uma ferramenta de todos os parâmetros de uso e ocupação do solo. Né? O uso são quais atividades o empreendedor, o empresário londrinense pode desenvolver em um determinado endereço. Tá? Já a ocupação...
Nós voltamos depois com a fala, então, do delegado, mas o delegado repassou que foi feito bloqueio de bens desse grupo e que existe pessoas envolvidas até na Venezuela, que a droga vinha de lá e com destino, então, a São Paulo, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas e em Santa Catarina. Mais informações no nosso site cbnlondrina.com.br. Bruno.
Obrigado, Silvia, pelas informações. Agora sim, seguimos para Cascavel. Olha, uma apreensão de R$350 mil em carga de cigarros eletrônicos foi registrada na BR-277. Quem conta para a gente é o Marcelo Moraes. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Bruno, aos colegas e a quem nos acompanha. Uma operação da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária resultou na apreensão de cerca de R$350 mil em cigarros eletrônicos contrabandeados na BR-277 em Cascavel. A ação contou com o apoio do canil da unidade. Durante patrulhamento, os policiais avistaram uma caminhonete Toyota Hilux parada às margens da rodovia, próxima a um caminhão. Ao se aproximarem, flagraram 4 homens transferindo caixas entre os veículos. Na vistoria, os militares encontraram 2.194 cigarros eletrônicos de diversas marcas, distribuídos em 5 caixas. O motorista da caminhonete se apresentou como proprietário da carga e afirmou que o material seria levado até Curitiba. A mercadoria e o veículo foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel para os procedimentos legais. Segundo a Polícia Rodoviária, a apreensão representa um prejuízo expressivo ao contrabando de produtos eletrônicos na região. Bruno?
Obrigado, Marcelo. Seguindo para Maringá agora, irmãos são rendidos em rodovia e trancados em um porta-malas. Momentos de horror. Quem conta para a gente é a Brenda Karamaski.
Olá, Bruno. Bom dia para você, para todos que nos acompanham também. Equipes da Polícia Militar de Apucarana e de Maringá foram acionadas para atender essa ocorrência no finalzinho da noite dessa terça-feira, na PR-444, município de Apucarana. Dois irmãos que são moradores de São Paulo e retornavam de Foz do Iguaçu em um Fiat Cronos foram abordados na rodovia por um carro branco com um giroflex no painel. O motorista foi obrigado a parar no acostamento. 3 homens armados e encapuzados desceram desse carro, renderam os irmãos e trancaram os dois no porta-malas do Cronos. Os assaltantes fugiram, levaram a chave do carro, os celulares das vítimas e também 2 patinetes elétricos, além de roupas. O carro com as vítimas foi abandonado no acostamento. Os irmãos conseguiram sair do porta-malas por conta de uma luz de um relógio. Graças a essa luz, eles conseguiram sair. A polícia foi acionada, guinchou esse carro até um posto de combustíveis na rodovia para evitar acidentes, e a equipe de choque de Maringá também foi acionada. Monitorando a localização de um dos celulares que foi roubado, os policiais conseguiram encontrar esse carro que foi usado pelos assaltantes. Esse veículo também estava abandonado, só que numa área rural. Esse carro tinha sido furtado em Curitiba no mês passado e os ladrões que cometeram esse crime não foram presos. Bruno.
Obrigado pelas informações, Brenda Karamaski. Agora a gente segue para os Campos Gerais. A Polícia Civil cumpriu 35 mandados em uma operação. Quem traz para a gente as informações diretamente da CBN Ponta Grossa é o Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo Estado. Uma operação com 35 mandados espalhada por diversas cidades do Estado, mas também aqui na nossa região dos Campos Gerais, cidade de Irati. Esta ação foi desencadeada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira contra suspeitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e porte ilegal de armas. Além de Irati, aqui nos Campos Gerais, houve cumprimento de mandados em Curitiba, na capital, São José dos Pinhais, Paranaguá, Pontal do Paraná e também Guaraqueçaba. Então, a parte do litoral do Estado sendo também um foco importante desta operação. Durante as buscas foram apreendidas, já contabilizadas, mais de 1 tonelada de cocaína em Paranaguá. A operação conta com o apoio da Polícia Militar e com o uso de cães de faro. Também entre os mandados estão 17 de busca e apreensão, 9 de prisão preventiva e 9 de quebra de sigilo. O esquema contava com uma rede de informantes e compradores, além de vínculos com uma organização criminosa de atuação nacional. Os suspeitos usavam um galpão para armazenar a droga e veículos próprios para distribuição. Segundo o delegado Tiago Andrade, o líder do grupo criou uma empresa para lavagem de dinheiro obtido com o tráfico e a venda de armas. Enquanto ele estava preso, a administração dos negócios era feita por familiares, incluindo o filho, a esposa e também a mãe, Bruno.
Obrigado pelas informações, Emanuel. E agora a gente segue para Belém, no Pará. Joyce Carvalho traz as informações da COP30 para o CBN Paraná. Olha, cidades como foco dos debates para adaptação às mudanças climáticas, foi aí um grande tema que está em alta, inclusive lá pelos painéis que acontecem, né, por tudo que acontece lá na COP30. Joyce Carvalho, bom dia, explica para a gente um pouco mais sobre isso.
Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes. Por aqui, as cidades também fazem parte das discussões. O entendimento, inclusive, da presidência da COP é que é necessário incluir as cidades no centro das negociações climáticas, com foco especial nas ações de adaptação. A gente ouviu hoje no início do CBN Paraná sobre o Rio Bonito do Iguaçu, e aqui continua repercutindo o que aconteceu na cidade, citado como, inclusive, um exemplo para essa questão da adaptação climática, não só de mitigação, não só para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, mas para a gente se adaptar com o que já está acontecendo. Houve aqui um encontro com o ministro das cidades, o Jader Barbaro Filho, junto com o presidente da COP, destacando então este ponto. Segundo o presidente da COP, o embaixador André Correia do Lago, enfrentar os impactos da crise climática exige ação coordenada entre diferentes níveis de governo e as cidades precisam estar então incluídas nessas discussões, porque aponta, é onde efetivamente as pessoas estão, é onde há o primeiro atendimento, inclusive foi o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu. O ministro das cidades, o Jader Barbalho Filho, destacou a importância do financiamento, outra palavra-chave por aqui, para ações de adaptação, e os governos locais precisam também contribuir, não só com recursos, mas na percepção desses efeitos da crise climática e as demandas das populações. E as metas aqui em Belém só podem ser discutidas, na opinião do ministro, e efetivamente implementadas após e com a participação efetiva de estados e municípios, com o tema urbano colocado como o centro da agenda climática. A agenda que segue por aqui e a gente, ao longo da programação da CBN, conta mais para você, ouvinte. Bruno.
Obrigado, Joyce. Nossa conexão direto, então, com a COP30 aqui no CBN Paraná. E com essas informações, nós encerramos esta edição, trazendo o que é notícia em Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá e Ponta Grossa, dando, claro, um pulo lá na COP30, agradecendo a sua audiência mais uma vez, desejando para você uma excelente quarta-feira e a gente se vê.